Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Experiência comunitária absolutamente necessária para todos nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. A igreja é a expressão visível de Jesus aqui na terra, chamada, junto com todo o povo espalhado no mundo, em toda raça, tribo, língua e nação, para falar bem de Deus, para bem dizer, para adorar. Adoração, na compreensão do apóstolo Paulo, é o nosso estilo de vida. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E quando nos reunimos em torno de Jesus, nós estamos a continuar aquilo que estamos fazendo lá fora. Se não adoramos a Deus de segunda a sábado, dificilmente o ajuntamento, como uma noite como esta, terá sentido. Se não adoramos a Deus com o nosso estilo de vida lá fora, se não cultuamos a Deus na nossa vida, e essa era a compreensão dos grandes reformadores, John Wesley, que diz que é necessário ter culto na vida para que haja vida no culto. Ele e Charles Wesley, que fizeram mais de 3.500 hinos de herança para a comunidade protestante, evangélica, evangelical. Nós estamos aqui para falar bem de Deus hoje à noite, amém? Estamos aqui para reconhecer as virtudes do Senhor, é isso que importa. Enquanto adoramos, enquanto comungamos, enquanto partilhamos o nosso coração, enquanto em tudo que acontece numa liturgia de uma celebração como essa, nós vamos sintonizando o nosso coração com o Senhor e Ele vai trabalhando nessa noite porque Ele está aqui para pastorear o nosso coração. Ele é o pastor da igreja, amém? Queria só que você olhasse para a pessoa do seu lado, se você ainda não olhou, e desse uma boa noite e dissesse a ela assim: por favor, aproveite do seu tempo, adore a Deus com o seu corpo, com o seu raciocínio, com a sua voz. Vamos falar bem de Deus, vamos adorar a Deus. Com uma frase, pelo menos, você pegue a sua voz e vamos fazer nesse início um coro apenas com uma frase de um hino bastante conhecido. Junto comigo, vamos lá.
Ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos ao nosso Senhor juntos. Ó vinde. Thank you.
seja engrandecido, ó Deus da minha vida.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
Thank you.
nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Os talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor.
Nada, nada me abala.
certo, a bondade e o amor de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim. Até que habitarei na casa do Senhor, todos os dias eternamente. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada me faltará. Nele descansa o meu coração, e nada, nada me abalará. E nada, nada me abalará. E nada, nada me abalará.
Glória a Deus. Voltemos pro Brasil. Ensaiando comigo. Vamos ver se nós entramos juntos.
Juntos, prontos para adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova pra viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso Lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, viva a esperança, fé e união. Que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso Lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, viva a esperança, fé e unidade.
Muitos anos atrás, década de 60, pertinho, né? Querido amigo, pastor, poeta, Volodymyr Borusewski, Volô, engenheiro aeroespacial lá do Instituto Tecnológico em São José dos Campos, nos convidou e nos convida hoje a adorarmos a Deus da nossa cultura, cultura que é também expressão do poder criador e criativo de Deus. Volodymyr, com sua herança ucraniana, diz aos brasileiros: adorem na sua cultura, há manifestações maravilhosas de Deus na nossa cultura. E ele fez a primeira marcha rancho que eu ouvi, nos convidando a sairmos como povo de Deus, anunciarmos o seu reino, a sua glória, com alegria e celebrando. Essa marcha rancho, o Volô fez e colocou ali também a experiência da sua conversão. É uma letra que todos nós poderíamos ter escrito com a nossa experiência pessoal com Jesus. Convido você a adorar a Deus também com essa marcha rancho. Deus, podemos sentar? muito importante numa celebração pública como essa. Não abrimos mão do tempo tão importante que traz sanidade para a igreja, que traz saúde para a igreja. Talvez um dos momentos que tem sido mais abandonado pela igreja protestante, evangélica, evangelical. Momento de confissão. Momento de contrição. Momento de encontro com o nosso próprio coração. Momento em que restaurarmos nossos relacionamentos, como recomenda Tiago, para aqueles que são amigos de alma, de coração. Confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Momento em que experimentamos do poder, do perdão de Deus através do sangue de Jesus, que nos purifica e nos remiu de todo pecado. Queria que nós tivéssemos esse momento de silêncio, esse momento de confissão e de oração, em adoração ao nome do Senhor. Grato Deus, abrimos o nosso coração diante do Senhor, te agradecemos por celebrarmos o perdão. Chegamos aqui repletos de pecados, chegamos aqui necessitando da tua restauração, e nós te agradecemos porque de maneira bondosa, paciente, o Senhor acolhe o nosso coração nessa noite, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Que haja saúde e sanidade no teu povo, nesta noite. No nome precioso de Jesus. Amém.
Que o amam, reina o
difícil ver.
Essa é a dica de FUVEST, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto se cumpre tudo. Boa noite, graça e paz. Bem-vindo, você que nos visita, em especial, seja muito bem-vindo entre nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que estar conosco de alguma maneira possa ser uma experiência de um encontro com o Senhor Jesus Cristo para você. Nós desejamos e pedimos a Deus que Ele fale com você, que Ele toque na sua vida, que Ele transforme a sua história, que Ele te abençoe. Bem-vindo você que nos acompanha aí pela internet, que Deus abençoe você da mesma maneira. Única coisa que não dá é para você tomar um cafezinho com a gente no final aqui, mas você toma aí com quem tiver com você. Aqui tem bolo de fubá no fim. Queridos, esse é o tempo da nossa contribuição, tempo de trazermos a nossa oferta, um tempo que é muito especial para nós que chamamos a Igreja Batista de Água Branca. Para quem não sabe, BAB é isso aí, né? Igreja Batista de Água Branca. Para nós que chamamos a IBAB de minha igreja, minha casa, minha família, minha turma. Então esse é o nosso momento, o momento em que nós manifestamos juntos também a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, por meio da nossa participação no sustento do que Deus está fazendo aqui e a partir daqui. Então você que veio preparado, ou você que se lembrou disso agora, opa, eu sou esse cara aí que chama IBAB de minha igreja, esse momento é meu, então aproveite este momento, esse envelope que você encontrou aí, que você sentou em cima dele, talvez, ele não está aí para constranger você a contribuir, ele está aí para facilitar a vida de você que deseja, que tem esse compromisso com a comunidade, tá bom? Você que nos visita, tenha certeza que esse momento é um momento importante para nós, você não deve se constranger, a menos que você fique morrendo de vontade, certo? A menos que você fique morrendo de vontade, ou entenda assim, não, Deus quer que eu faça isso, aí você faz isso com alegria, mas se não, por favor, não se mexa, tá bom? Não mexa na sua carteira, a menos que você tenha uma convicção aí entre você e Deus, de que esse é momento seu também. Nelson e os irmãos que estão aqui com a gente nos abençoam hoje também, trazendo CDs e livros que nós podemos levar para casa. Aqueles dois que você tinha me indicado, Nelson, qual que é mesmo? Dos sons do... Não, os CDs que você falou, Caminhos do Coração, que é uma coletânea, e Entre Amigos. Quem quiser conhecer outras canções também, mas hoje é aquele dia, né? Eu falei isso de manhã já. Vocês pensam que só eu que gosto dessas músicas mais antigas, né? Ah, hoje é o Cláudio que está no louvor, já sei, aquelas músicas. Viu? Tem mais gente que gosta, não estou tão sozinho assim. Mas você pode levar essas músicas boas para casa, além do livro Ser Sem Igreja, do Nelson, não é? E também Melhor da Espiritualidade. Então, se você deseja, após a celebração lá no lounge, tem aquele cafezinho, aquele bolinho e muita opção de música e livro bom para você levar para casa, tá bom? Contribua com alegria, segundo você colocou no seu coração. Amém. Thank you.
amado do meu Pai.
E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama,
e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama.
Glória a Deus. Bispo cisterciano do século XVII, chamado Alred de Rivaux, escreveu um dos livros mais extraordinários da espiritualidade cristã, chamado Amizade Espiritual. E ele parafraseou João dizendo: Deus é amizade, e quem permanece na amizade, permanece em Deus. Assim Jesus chamou os seus discípulos, antes de partir, dizendo: eu não chamo vocês somente de servos, mas eu chamo vocês de amigos. O amor de Deus é muito mais profundo, é muito mais nobre. Deus não é um Deus utilitarista que quer nos transformar apenas nos seus servos. Deus desejou no seu coração, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trinitário, que desejaram a nossa existência em mútuo conselho. Ele desejou no seu coração que nós fôssemos seus amigos e que construíssemos amizade enquanto estamos procurando servir o seu reino, ajudando na implantação do seu reino, no testemunho, na pregação, fazendo as boas obras que ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ademar de Campos e Kleber Ferraz fizeram essa música maravilhosa para a nossa celebração e adoração. Vamos adorar juntos? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz.
Viver sempre em comunhão.
Acolhe essa noite como seus amigos. Podemos celebrar e falar bem esse Deus que habita em nosso coração e que nos torna seu santuário. Muitos anos atrás eu tive a oportunidade de musicar junto com Guilherme Kerr muitos salmos que traduzem a nossa linguagem do coração, a nossa experiência humana. Musicamos salmos que são conhecidos como salmos universais, porque foram chamados e feitos para que todos os habitantes da terra, independente da sua fé religiosa, da sua etnia e nação, pudessem adorá-lo. Salmo 96, glória e majestade estão diante dele. Vamos fazer junto um coro aqui? Glória e majestade estão diante dele, força e formosura seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Juro,
cantai ao Senhor um cântico.
Deus está aqui a ministrar o nosso coração. Momento de tribulação, momento de luta, de crise pessoal, ministerial, familiar, alguns anos atrás. E voltando de Campinas, ali na rodovia Anhanguera, o Espírito pediu para que eu pudesse registrar esse momento de luta. Essa música depois eu completei com Jorge Heder quando cheguei aqui em São Paulo. Se você chegou aqui vivendo desertos, provações, um momento de desinstalação, de tentações, momento de segurarmos das mãos do Senhor, para que a gente possa permanecer até o fim. enquanto você ouve essa música, pense nessa letra, segure na mão do Senhor, para que Deus te sustente, te conduza nessa sua caminhada. Amém?
Você a orar mais uma vez, vamos juntos recomendar a mão do nosso Deus, a graça, a sua misericórdia, a vida do pastor Nelson nesta hora, como alguém que tem no coração aquilo que Deus quer falar comigo e com você ainda nesta noite em que ele já tem falado conosco de maneira tão intensa. Curva a sua cabeça e vamos orar, vamos colocar o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor, para receber a sua palavra. Deus eterno, Deus amado, nosso Pai, obrigado, obrigado por este tempo. Obrigado pela presença do Senhor entre nós, obrigado pelo Teu Santo Espírito andando entre nós, nos tocando, nos falando. Obrigado pela presença do Senhor nos ouvindo, nos vendo, nos percebendo, assim como estamos. Assim como está cada um de nós. E neste momento nos unimos, Pai, para recomendar às Tuas mãos, mais uma vez, a vida do Nelson, que de tantas maneiras o Senhor tem usado por meio do ministério que o Senhor tem dado a ele, entre nós, Igreja do Senhor neste país. Hoje, Pai, desejamos, esperamos que o Senhor continue a usá-lo e o use de maneira muito especial para cooperar com aquilo que o Senhor ainda deseja comunicar aos nossos corações. Estamos atentos à Tua voz, Senhor. Recebemos com alegria nosso irmão, nosso amigo, como aquele que hoje à noite vem falar a nós da Tua parte. Que o Teu nome seja glorificado na vida dele e que o Teu nome seja glorificado na maneira como cada um de nós vai ouvi-lo e ouvir ao Senhor agora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
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 Uma honra poder passar esse dia aqui junto com os irmãos, amigos que chegaram aqui no nosso lugar de reunião, de tentarmos ser comunidade, de celebrarmos a presença de Deus, de cultuarmos a Deus. Agradecer o carinho, o coração e a amizade do pastor Ed René, amigo de tantos anos, de vários daqui da equipe pastoral dessa comunidade, em sintonia com esses irmãos, estarmos buscando juntos aquilo que Deus tem para nós, palavra de encorajamento, palavra de exortação, palavra de discernimento para as nossas vidas. Nem sempre tive essa honra e esse privilégio de estar numa comunidade cristã. Eu não vim de uma família evangélica ou protestante, eu sou descendente de um padre, padre Lima Verde, lá da cidade de Crato, no Ceará, cidade também do padre Cícero, cidade que marca e traz um pouco da história do nosso país. Esse padre resolveu povoar o Nordeste, teve 9 filhos, e a média dos filhos, 15, 16. Eu venho de uma ninhada assim, o meu pai Fenelon saiu junto com o meu avô de Fortaleza e foram para o Acre. O Acre existe, acredite. Graças à ministra Marina Silva, que trouxe o Acre de novo para o nosso cenário. Conheceu minha avó com 14 anos, na cidade de Feijó, ao lado de Rio. Casou-se com ela, tiveram 15 filhos. Meu pai é o 8º filho dessa ninhada. Meu pai depois veio, migrou aqui para o Sudeste. Conheceu a minha mãe quando ela estava na escola de aeronáutica, e a minha mãe era cantora do rádio, crooner de orquestra, quando os programas de rádio eram apresentados aqui na Rádio São Paulo com auditório, onde a captação, viu, Seth, era só com o microfone Neumann, pegava tudo e ficava ótimo, com a orquestra e com a participação do povo. A minha mãe, cantora do rádio, um dia chegou em casa, éramos pequenos, morávamos em Santos, no mesmo bairro onde o Ed morou. Tomávamos sorvetes na mesma padaria, só que eu tomava 10 anos antes, já sou 6.0 flex. Português, Portugal ganhou hoje, que maravilha, que maravilha. E a minha mãe chegou em casa dizendo que era crente, porque no caminho do programa do rádio ela continuou ouvindo a pregação de um pastor batista, pastor Fagundes, e ela se entregou a Jesus e confessou a Cristo como Senhor. E a história do Evangelho começa na nossa casa, sim. Depois a minha irmã mais nova, Dora, converteu-se, Marina, mais velha. Depois a minha conversão, o primeiro homem da casa, e o Roberto, mais velho, músico, maestro, hoje gravemente enfermo. E tivemos esse começo de ouvir o Evangelho através do testemunho dela. Minha conversão foi em 1972. O Tim Maia foi o parteiro, Rita Lee. Também duas músicas que Deus usou, uma do Tim Maia, outra da Rita Lee, que falavam dessa minha busca existencial. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir rachar, razão para viver. Se na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Gente, é cheio de sonho azul, né? Eu, como palmeirense, tenho sonhos verdes também. E a Rita Lee cantando o coração de tantos jovens da minha época. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. E eu estava assim com 17 anos. Fui tocado por Deus no dia 26 de julho. E no dia 27 de julho eu estava dentro de uma igreja batista de herança leta, super tradicional, que no primeiro momento não queria acolher um roqueiro convertido. E na noite do meu batismo, dia 27 de novembro, com a minha Fender branca e com o pedal histórico Big Muff P, depois de descer as águas, confessando a Cristo como Senhor, toquei Vencendo Vem Jesus. Um ano depois já estava no ministério, envolvido com estudantes, viajando depois com Vencedores por Cristo, por esse país, dentro de uma Kombi, de uma veraneio. Fui mentoreado por muitos homens e mulheres de Deus nesses 36, quase 37 anos de ministério, pastoreando igrejas, envolvido com o movimento estudantil da BU, envolvido com a música cristã. Muitos desafios nessa caminhada, muitos desafios. E um deles eu queria compartilhar e dividir com vocês nessa noite, lendo o texto que está na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o versículo 14. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação e circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, e apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Paulo escreve essa carta quando estava preso. Paulo recebe e escreve essa carta porque foi abençoado por Deus pela sensibilidade dos irmãos que se reuniam na cidade de Filipos, comunidade que ele ajudou a mentorear, que ele ajudou a fundar. Tinha um forte vínculo emocional e afetivo com esta comunidade. Ele mesmo disse: essa comunidade era tão próxima e tão sensível à sua realidade apostólica, vivendo ali nesse momento de prisão, que manda Epafrodito com mantimentos, com comida, com roupa, com medicação, para que pudesse suprir as necessidades de Paulo. Nessa viagem, o texto diz que Epafrodito foi até ferido mortalmente para levar esses mantimentos, para que pudesse suprir a necessidade do apóstolo. O apóstolo Paulo estava prisioneiro porque se identificava com a cruz, se identificava com Jesus, tinha seriedade no seu ministério apostólico, e como apóstolo genuíno, inicial, porque foi testemunha da ressurreição, e mais uma segunda prerrogativa, sofreu pela mensagem que anunciava. E esse sofrimento é inerente a todos nós. Ele mesmo diz, no primeiro capítulo dessa carta, versículo 27, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, quer estando ausente ou receber notícias de vocês, aqui da igreja de Filipos, que vocês estão firmes, juntos, com uma soma alma, lutando pela fé no Evangelho, lembrando que vos foi concedida a graça não somente de crerem neste Evangelho, mas de sofrerem por causa deste Evangelho, e essa história de mártires está repleta na história da igreja. Pessoas que entenderam a dimensão de estarem identificados com Jesus e que tinham um conceito que Paulo tinha de cidadania. Vivam de modo digno deste Evangelho, vocês são cidadãos do reino, são cidadãos também aqui, o Império Romano, viviam debaixo do imperador, das ordens do imperador, com responsabilidades por fazerem parte desse império, com possibilidades de desfrutar como cidadãos, e tinham esse conceito muito claro. Era uma comunidade formada de muitos aposentados que lutavam pelo Império Romano, que confessaram a Cristo como Senhor, e que entendiam essa dimensão de estarem identificados com a cruz do Senhor. E hoje vivemos esse momento no mundo, momento onde há tanta perseguição com todos aqueles que estão identificados com a cruz e que entenderam que o martírio, que o sofrimento e a morte são também caminhos de adoração e de adoração radical. Mas Epafrodito chega lá e encontra Paulo absolutamente satisfeito. Paulo estava feliz, Paulo estava contente. E ele recomenda nessa carta o tempo todo: vocês precisam se alegrar, continuem se alegrando no Senhor. O Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor está escrevendo uma história única na sua vida, em nossas famílias, na sua comunidade, na sua igreja. E nós que somos expressão visível de Jesus aqui na terra, temos a honra de participarmos e de balizarmos o reino de Deus que chegou entre nós. Identificados com sofrimento, Epafrodito olha, encontra Paulo absolutamente em estado de graça, feliz, contente, apesar de circunstâncias absolutamente adversas. E se você viaja hoje pelo nosso país, e eu tenho feito isso nos últimos 14 anos, depois de pastorear o projeto Raízes, as coisas que você mais ouve na nossa nação, que você ouve convivendo na comunidade cristã, é murmuração e lamento. Murmuração e lamento. Murmuração, que é uma linguagem absolutamente distinta e contrária à adoração, à gratidão e ações de graça. E Paulo diz nesse texto que ele está absolutamente e se sente absolutamente pleno por andar com Jesus. Ele se sente feliz e sabe que o seu coração e a sua alma hoje têm uma serenidade de conviver com a ministração desta paz e da ação do seu Espírito Santo para estar contente em toda a situação, na fartura e na farta. O apóstolo Paulo nos aponta um caminho que é um caminho que ele recomendou também a Timóteo em uma das suas cartas, e aos irmãos que receberam essa mesma carta. Grande fonte de lucro é uma vida em piedade e em contentamento. O caminho do contentamento ainda é desafiador para mim. Se tornou mais vivo com algumas experiências pessoais, talvez aquele mesmo olhar que Paulo olhou para Epafrodito quando recebeu as ofertas. Eu vi isso nos olhos de um pastor em Moçambique, em 1985, quando estava num projeto, junto com a Visão Mundial, de levar 17 mil toneladas de milho no meio da guerra civil. E chegar ali e encontrar moçambicanos convertidos, que se reuniam escondido no meio ali da guerra civil, e chegar nessa comunidade, conhecer um pastor com 66 anos de idade, foi o primeiro pastor que me tirou para dançar. Moçambicano, com a herança africana maravilhosa da cultura, me convida para adorar a Deus com dança. E ele dizia: Pastor Nelson, só há contentamento no meu coração, só há alegria no meu coração, porque Deus é tão bondoso com a nossa nação. Ele falava isso no meio da guerra civil. Deus tem sido bondoso com a minha família. Ele já tinha perdido a sua esposa e o seu filho na guerra civil. Esse pastor me convida para dançar sem uma perna e sem um braço. e absolutamente contente por quem ele é e pelo cuidado de Deus com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma gratidão de uma senhora no interior de Pernambuco que conheci, mostrando na cidade uma igreja católica e uma comunidade cristã, nada na cidade, e ela dizendo: estar no corpo de Cristo me trouxe dignidade, eu estou absolutamente feliz e contente com o que eu tenho. A minha filha abandonou a prostituição, meu filho abandonou as drogas, participamos de uma comunidade cristã hoje, e nós temos hoje, nos sentimos dignos porque fomos acolhidos por pessoas que nos amaram como nós somos. E eu estava lá ouvindo depoimentos de pessoas que estão sem igreja, escrevi um livro falando sobre a questão dos desigrejados, muitos que não estão nas formatações tradicionais, mas que não abandonaram a fé, outros que não caminham mais na comunidade cristã por decepções, por mágoas, por terem conhecido os bastidores, muitas vezes, das instituições religiosas, mas muitos com reclamos responsáveis que nós precisamos estar ouvindo para sermos preventivos e não perdermos mais pessoas na comunidade da fé. Uma outra senhora no interior da Paraíba dizendo: Pastor Nelson, a alegria que nós temos de termos um açude com água, de cabras que nos alimentam e aquelas duas árvores ali, porque a nossa comunidade cristã se reúne embaixo daquelas árvores, nós temos tudo o que precisamos aqui. E eu passando aquela vergonha de vir de São Paulo, um grande centro urbano, trazendo aquela linguagem o tempo todo de murmuração, de gente que não aguenta mais a experiência comunitária, que estão aí andando de comunidade em comunidade, achando que elas existem para servi-los, e não buscando o envolvimento na comunidade para o nosso compromisso daquilo que nós podemos ser e fazer para a glória de Deus. O mesmo olhar que eu vi no coração de um morador de rua, dizendo para mim, quando trabalhava com o projeto Integrate, no projeto Raízes: Pastor Nelson, eu tenho tudo o que eu preciso, estou contente, porque eu tenho um cobertor, eu tenho um papelão onde eu posso dormir, e tenho meus dois amigos, e chegava lá com os seus dois cachorros. Contentamento. Contentamento cristão fez parte de um livro que foi escrito por Jeremiah Burroughs, um protestante, um inconformista com a instituição religiosa, um homem do movimento puritano que foi convertido e nasceu em 1599 e viveu até 1646, 46 anos de vida. Esse jovem que tem uma herança protestante, que vai buscar um ensino teológico em Cambridge, na escola Emmanuel, aos 21 anos, se forma em artes, tira o seu mestrado, 3 anos depois, começa um ministério, começa a pregar, começa a falar ainda no início da sua caminhada com o pastor, é reconhecido como pastor, e começa a ser perseguido dentro da instituição religiosa, porque trazia uma palavra forte, porque trazia uma palavra radical, que não se conformava com a politicagem dentro das instituições, que se opunha a alguns líderes naquele momento do bispado, que trouxe desconforto, porque junto defendia também a causa dos escoceses. Ele é perseguido, ele é difamado, ele se exila na Holanda, em Roterdã. Começa a pregar ali, começa a escrever um livro maravilhoso, que tem o título A Joia Rara do Contentamento. Este caminho de aprendizado que Paulo nos encoraja aqui, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, eu aprendi a viver contente, para que nos meus lábios não houvesse murmuração, mas sim adoração e reconhecimento, que sirvam Deus absolutamente responsável com seus filhos, com as suas ovelhas, e que há de completar a boa obra que ele começou até o dia de Cristo Jesus, aleluia. Ele diz isso no capítulo 1, versículo 6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jeremiah Burroughs volta para o Reino Unido. Ele volta para servir ali, para o seu ministério apostólico, também de bispado, e nos encoraja a aprendermos esse caminho do contentamento. Dr. Paul Stevens diz que parece que o contentamento, nós não sabemos o limite, quando nós podemos dizer, basta, estamos satisfeitos, estamos supridos, somos alegres, porque somos assim, somos alegres por aquilo que nós já alcançamos, somos alegres por aquilo que nós temos. Nós não sabemos essa medida, parece que está próximo, na próxima esquina, se eu atingir um objetivo, se eu conseguir algum bem, se eu conseguir algum relacionamento afetivo que eu tanto desejo, se eu conseguir um mestrado, um doutorado, se eu conseguir posses, se eu conseguir realização profissional, quando eu chegar ali, eu vou estar feliz, eu vou estar satisfeito, eu vou conseguir me realizar. Nós não sabemos nunca esse limite, porque nós muitas vezes não estamos tentando aprender esse caminho que é uma disciplina espiritual do contentamento. Somos encorajados pelo apóstolo Paulo, porque ele nos lembra que não há adoração, não há culto, se nós não podemos sair ao encontro do Senhor com ações de graça e com gratidão. Abra lá no Salmo 95, o Salmo 95, versículo 1 e versículo 2. Salmo 95, que é também um salmo de linguagem universal, onde todos os habitantes da terra são convidados para adorar a Deus. E o texto diz, quando nós congregarmos, estivermos aqui em nome do Senhor, que a gente saia ao encontro do Senhor com ações de graça, que nós saiamos ao encontro do Senhor com alegria, que nós celebremos a Deus com salmos. Dr. Eugene Peterson diz que os salmos são a linguagem do nosso coração, são a linguagem da nossa própria vida. Nós podemos estar todos os dias colocando nossas memórias e dizendo que aqui o Senhor foi bondoso, que aqui o Senhor nos trouxe livramento, que aqui o Senhor fez com que tivéssemos um relacionamento mais profundo com os nossos cônjuges, que aqui o Senhor nos ensinou a sermos pais que amam os seus filhos, que aqui o Senhor nos ensinou a sermos filhos que honram os seus pais, que aqui o Senhor nos ensinou a buscarmos aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, como Ele nos recomenda aqui, que o Senhor tem manifestado a sua fidelidade e a sua bondade com a nossa vida. Nós precisamos escrever os nossos salmos, nós precisamos cantar os nossos salmos, porque aqui está repleto desse auditório de histórias que Deus tem escrito para manifestar a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A sua história é única. Mas nós precisamos sair ao encontro do Senhor, e o salmista nos convida aqui, com ações de graça. E ações de graça talvez seja a característica mais próxima do contentamento. A nossa linguagem precisa ser uma linguagem de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem que é fruto de um coração sereno, de um coração em paz, de um coração de gente que conhece o Senhor e que não vive como gentios. O próprio Senhor Jesus nos ensinando no seu Sermão do Monte, Ele diz, não andem inquietos com a vossa vida. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. Não faz sentido que você ande com ansiedade, com preocupação. O apóstolo Paulo, alguns versículos antes, aqui no capítulo 4, ele diz exatamente isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sejam conhecidas diante de Deus suas orações, suas petições, com ações de graça. E o Deus da paz, que excede a todo entendimento, vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ansiedade é coisa para quem não conhece a Deus. Ansiedade, nós vivemos isso por várias razões, mas nesse momento nós precisamos nos apropriar da certeza de que Deus está conosco, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é um Deus absolutamente presente, que não virou a sua face de nós, que não ignora a nossa realidade onde nós estamos vivendo e que está nos sustentando na sua boa e poderosa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Saia ao encontro do Senhor com ações de graça, porque o salmista diz no Salmo 95, mais ali embaixo, versículo 7, Nós somos ovelha do seu pastoreio, Deus está aqui esta noite a nos pastorear. Deus ama ovelhas, anda perto de ovelhas, não despreza ovelhas. Deus continua com seu ministério pastoral de aparar o nosso pelo. Deus continua nos alimentando como suas ovelhas. Deus continua nos curando das feridas do lobo, nos conduzindo a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Viver com contentamento é um caminho onde uma espiritualidade que foi nutrida na meditação na palavra, na oração, na solitude, no jejum, no partilhar a vida, no comungar a vida ao redor da mesa, num partilhar e dividir o coração e a vida, onde vamos aprendendo a amar e depender de Deus, sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós. Gosto da versão e da linguagem que Eugene Peterson usou no seu livro The Message, A Mensagem, e que nos mostra esse caminho de aprendizado que Paulo nos chama. Eu posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. É por isso que eu estou alegre, a despeito das circunstâncias. Eu fico satisfeito com muito e com pouco. Eu encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com quem eu estiver, eu posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Eu fico imaginando se Deus de fato se interessaria em participar de uma celebração. Um Deus que não se ilude com os nossos ajuntamentos solenes, como Isaías diz, capítulo 1, versículo 10 e versículo 20, eu não me iludo com os seus ajuntamentos solenes, eu não me iludo com as suas luas novas, com as suas práticas religiosas, eu não me iludo. Eu não estou nesse meio, eu ignoro essa adoração que você presta a mim, porque vocês não cuidam da causa do órfão, vocês não cuidam da opressão das viúvas, vocês não se preocupam em viver a justiça e praticar a justiça de Deus. O Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, ele diz, depois de dizer que nós não precisamos nos preocupar com nada, e não nos preocupar não significa alienação, resignação, conformismo, nada disso, não é isso que o texto diz. Mas não precisamos andar preocupados com a nossa vida, por quê? Porque o que nos importa, versículo 33 do capítulo 6, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Enquanto você serve o rei, enquanto você serve o reino, Deus cuida de você, aleluia! Enquanto você serve o reino, enquanto você serve o rei, Deus está atento às suas necessidades, ao clamor do seu coração, louvado seja o nome do Senhor! Enquanto você serve o reino, enquanto você serve o rei e adora o rei, Deus vai acrescentando no seu caminho tudo aquilo que você precisa para ser mais parecido com Jesus. Porque quando eu digo que quero viver pela fé, eu quero viver no propósito a que a fé se destina. E se eu e você temos fé hoje, e Deus colocou no nosso coração a fé, Ele colocou essa fé para que nós fôssemos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, diz Paulo, escrevendo à igreja de Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chama para adorá-lo com a nossa vida. Talvez Deus entrasse em muitas das nossas reuniões e dissesse: pare com essa música, como Ele veio através do profeta Amós dizer: essa música de vocês me aborrece, essa adoração de vocês me aborrece, porque ela só serve a uma prática religiosa oca e vazia. O que eu quero é que o juízo corra perene no meio de vocês, que vocês vivam na prática do juízo e da justiça, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos viver e buscar e praticar a justiça, por quê? Porque enquanto nós estamos servindo nosso Deus como igreja e como pessoas, Deus está cuidando de nós. E nós podemos mudar a linguagem. Mudar a linguagem, não mais murmuração, mas adoração. Não mais murmuração, mas gratidão. Não mais murmuração, mas ações de graça. E o meu convite nessa noite, dessa nossa celebração, é que você saia e volte para casa hoje grato a Deus. Que você saia abraçando o seu irmão, encorajando o seu irmão, para que ele possa trazer à memória aquilo que pode trazer esperança, e não murmuração, e não ingratidão. Que você abrace o seu filho, sua esposa, que você agradeça a Deus pelo que você é, e é por meio dele que nós podemos sair ao encontro dele com contentamento e dizer assim como o apóstolo Paulo disse: eu tenho aprendido a viver em contentamento. Eu tenho aprendido a viver satisfeito. Eu posso dizer, como salmista, a minha porção é o Senhor. E se Deus está conosco, nós temos tudo o que precisamos para sermos cristãos, adoradores, servos que servem na sua igreja e no seu reino. Que seja assim para a glória de Deus Pai. Que Deus coloque no nosso coração nessa noite alegria. Que Deus nos coloque para intercedermos por aqueles que não vivem em circunstâncias favoráveis hoje no mundo e no nosso país. E que nos ajude a levar palavras de esperança e provisão, não só material como Epafrodito levou para Paulo, mas que possa encontrar, e as pessoas possam encontrar em você, esta mesma alegria que o apóstolo desfrutava em circunstâncias absolutamente adversas. Tudo posso naquele que nos fortalece, nesse Deus que nos traz alegria e contentamento para continuarmos vivendo para a sua glória. Que Deus nos abençoe nessa noite e nos encoraje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminando a nossa celebração, né? Se você quiser ficar de pé, olha para essa pessoa que está do seu lado, por favor, e diga assim para ela: eu estou cansado de ficar repetindo o que as pessoas lá na frente me pedem para repetir. Das músicas mais lindas que foram feitas nessa história da música cristã, de Asaf Borba. Antes de terminar, eu só queria agradecer aqui publicamente a vida e a amizade dos meus irmãos da Confraria das Artes. Viajamos por esse país com seminários, com palavras, com cursos, com workshops, acolhendo músicos, ajudando a igreja nesse caminho da adoração, da arte, da espiritualidade. E eu queria agradecer a vida e a amizade do Neizinho na bateria, em São José dos Campos, mesma comunidade que temos começado ali, a casa, comunidade de adoração, serviço e arte. Neizinho, que está aqui com a sua esposa, sua filha. Ali na ponta, a minha filha Karen Bomilca, que congrega aqui também na Ibabe. Ilka, esposa do Davi, que caminharam comigo no projeto Raízes. Léo e Eduardo Sider, esse casal que tem me acompanhado, que tem me ajudado em muitos anos de produções, várias delas que vocês vão conhecer ali fora, que caminham perto do meu coração. Aqui, André Carreiro, Felipe Silveira no teclado, Vinícius Coriló. O que eles têm em comum? Os três são lá da comunidade batista, da cidade universitária, onde eu pastoreei, ministram ali, são músicos também profissionais e que têm servido a Deus nessa caminhada. Uma honra estar com eles. E uma honra também estar hoje com o meu querido Claudinho Manhães, que veio adorar a Deus juntos. Eu queria que nós agradecêssemos a presença de Deus na vida deles e a presença deles aqui conosco nessa noite. uma das músicas mais lindas e devocionais que foram feitas nesses anos. O meu louvor é fruto.
O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. Ainda que os montes desabem sobre mim, teus lábios não se fecharão pra sempre de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. O teu nome é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, teus lábios não se fecharão pra sempre de te louvar.
O meu louvor,
o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. Da graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim.
Vamos aplaudir o Senhor que está aqui presente neste lugar, nessa celebração e nesta noite. Aleluia! Grato mais uma vez por terem nos acolhido neste dia. Ali a gente vai estar ali no como é que é ali o salão? Lounge, né? Bonito, né? Lounge. Onde nós estamos ali com o nosso material, os nossos CDs e livros. Você nos abençoa a continuar nessa caminhada e nesse ministério. Fez sentido tudo o que nós fizemos aqui esta noite, irmãos? Fez sentido? Que a gente saia hoje com uma disposição renovada. Amém. De servir o nosso Deus nessa semana, nas semanas que virão, e que a gente priorize na nossa agenda aquilo que é a agenda do reino, que tem valor eterno. Amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Tiago capítulo 2, versículo 8 diz: essa é a verdadeira lei do reino que nós temos que viver. Que amemos a Deus, que sirvamos ao próximo, que cuidemos do nosso próprio coração nessa caminhada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Lê, 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 lê.
Dia de festa na casa do Pai, todo dia é festa criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna é pra casa do Pai. O lugar do fogueiro é a casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso, todo dia é dia de folia na casa do Pai. Na casa do segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado, da minha ilusão.